Pode Brincar.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Michelle.
Oi, gente, eu sou a Raida.
E essa é a primeira edição do Pode Brincar.
Um podcast de informação e conhecimento para crianças e quem mais se interessar.
Educação, cultura, ciências, entretenimento, games, internet e um monte de outros assuntos para você ficar por dentro de tudo de bacana que rola aí pelo mundo.
No episódio de hoje, a gente vai falar da Amazônia e trazer direto da sala de aula a classificação das plantas.
Num giro rápido de 2 minutos, descubra encantos e curiosidades sobre a Grécia.
E você também vai descobrir por onde anda um menino muito legal chamado Júlio e conferir uma dica de filme pra lá de interessante.
Vamos lá?
Também é coisa de criança.
Você percebeu que a floresta amazônica tem aparecido muito no noticiário ultimamente? A Amazônia é uma floresta tropical enorme que fica localizada entre 9 países sul-americanos: Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Peru e, claro, o Brasil, onde fica a maior parte da floresta.
Aqui no Brasil, ela atinge os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. A Amazônia desperta a atenção de todo mundo.
Ela também é o lar de mais de 40 mil espécies de plantas e quase 6 mil espécies de animais diferentes.
A bióloga Laisla Leite conta pra gente por que a Amazônia é tão importante para o planeta.
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e abriga uma grande biodiversidade de espécies animais e vegetais. Todos os elementos que compõem essa floresta, por exemplo, o solo, o clima, a fauna e a flora, todos eles possuem sua importância dentro da manutenção do equilíbrio do ecossistema, ou seja, tirando um vai causar um desequilíbrio no ambiente, podendo atingir até regiões mais distantes. Então, quando falamos sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia, muitos podem afirmar que isso não nos afetará, pois estamos longe dela. Mas estão enganados, pois é muito pelo contrário. O que acontece na Amazônia nos afeta e muito.
Para nós que estamos aqui em São Paulo, a Amazônia parece estar bem longe. Mas qualquer mudança lá pode influenciar o clima daqui e do Brasil inteiro.
Exemplo disso foi aquele dia cinzento no começo de setembro, resultado das queimadas lá na Amazônia. Mas da mesma forma como as cinzas chegaram até nós, aqui no estado de São Paulo, também chegam rios aéreos de vapor d'água, que transportam a água para as chuvas que caem aqui pra gente. E não é só isso. Ela também nos protege de outros eventos climáticos, como furacões, ciclones e tornados, por causa de sua estratificação vegetal, isto é, suas diversas camadas de plantas.
A volta ao mundo em 2 minutos.
Começando nossos 2 minutos de viagem ao redor da Grécia.
Conhecida como o berço da civilização ocidental, a Grécia fica no sudeste da Europa e sua capital é Atenas.
Como assim berço da civilização ocidental?
É que lá nasceram a democracia, a filosofia, os Jogos Olímpicos, as artes cênicas e muitas outras atividades e conhecimentos que fazem parte da nossa vida até hoje.
Democracia é como se organiza a política pública e privada na maior parte do mundo. O povo vota para escolher presidente, senadores, prefeitos, síndico do prédio, diretor do Grêmio Estudantil. E o escolhido pela maioria vence.
E você sabia que a capital da Grécia é uma das cidades mais antigas do mundo?
Eu não sabia, não.
É sim. Atenas tem mais de 6 mil anos e, desde sua fundação, é o centro político e econômico do país.
Outra coisa que pouca gente sabe sobre a Grécia é o clima do país, dividido em 3 tipos: Mediterrâneo, Alpino e Temperado.
Em cada região da Grécia, predomina um desses climas. Nos climas mediterrâneo e temperado, os invernos são suaves e úmidos, mas os verões são bem quentes e secos. Já o alpino é marcado por temperaturas super baixas, principalmente nas montanhas.
E montanha que não falta por lá, viu? A Grécia é um dos países mais montanhosos da Europa. É lá que fica o Monte Olimpo, que deu origem a tantas histórias da mitologia grega e onde viveram Zeus e vários outros deuses. É uma das montanhas mais famosas do mundo e a quarta mais alta da Europa, com quase 3 mil metros.
Misericórdia! Imagina escalar tudo isso! Tô fora! Eu prefiro ficar mesmo com as comidinhas gregas deliciosas. Eu adoro pães, azeite, frutas e peixes. Esses alimentos formam a base da culinária grega.
E eu também adoro essas comidas. Mas sabe outra coisa que eu amo na Grécia? Eles adoram a cor azul.
Ué, mas por que azul, Michele? Eu já percebi que muitas construções deles são azuis mesmo. Tem algum motivo?
Mas tem sim. Os gregos têm uma antiga crença de que a cor azul turquesa mantém o mal afastado. Por isso, muitas casas, igrejas, portas e janelas têm essa cor.
Que incrível! Outra coisa muito legal sobre os gregos é que eles fizeram grandes descobertas sobre o sistema solar.
É verdade. Um astrônomo grego foi o primeiro a sugerir que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. O nome dele era Aristarco e ele viveu até o ano 310 a.C.
A confirmação da teoria grega só veio séculos depois.
Ai, a Grécia realmente tem muita história e deve ser o máximo viajar para lá.
Sala de aula no rádio.
Elas são verdes e podem ser terrestres, aquáticas, ficarem bem lá no alto ou rasteiras, no chão. Se alimentam de água, da luz do sol e dos nutrientes da terra. Vocês sabem do que eu estou falando? Acertou quem gritou plantas primeiro.
A bióloga Adriana Nascimento sabe falar tudo sobre o assunto, escutem só.
As plantas são classificadas em quatro grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Um exemplo de briófita são os musgos. São plantas pequenininhas que a gente costuma ver crescendo no tronco das árvores, né? Essas plantas, elas só crescem em locais que tenham muita umidade e que sejam muito sombreadas. Um exemplo de pteridófita são plantas muito comuns encontradas, por exemplo, nos quintais das nossas avós, mães, que são as samambaias. Entre as gimnospermas, a gente tem os pinheiros. Né? No Brasil, o principal pinheiro brasileiro é a araucária, uma planta muito comum encontrada no sul do Brasil. E as angiospermas são todas as plantas que possuem flores, né? E que possam gerar frutos. Então aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. Angiospermas são, por exemplo, desde uma roseira até uma jaqueira, uma goiabeira, as violetas, que são plantas super comuns que a gente tem em casa.
Mas viu, como é que eu cuido das plantinhas em casa?
Bom, todas as plantas são seres vivos. E como todo ser vivo, ela precisa de alguns cuidados básicos para conseguir se desenvolver e viver bem. Se a gente fosse analisar de todas as plantas, cada uma precisa de um cuidado especial. Porém, três cuidados básicos servem para todas as plantas. Todas elas precisam, então, de luz para poder realizar a fotossíntese, água e um solo rico em nutrientes. O que seria esse solo rico em nutrientes? Um solo adubado, né? Esse adubo a gente pode produzir em casa, com restos de alimento, ou a gente pode comprar e adicionar diretamente no solo.
YouTube para ouvir.
Michele, eu tô muito feliz. Você viu que o Júlio virou youtuber?
Qual Júlio?
O Júlio, do Cocoricó, lembra?
Júlio, patas de cavalo, dança de galinha. Júlio chacoalhando e olha o coca-coca-coca
começando. Ai, mentira que ele virou youtuber.
É verdade. E o canal é muito legal. Ele conta histórias, entrevista pessoas, coloca as músicas mais famosas do programa e ainda ensina a gente a fazer muitas coisas bacanas. Esses dias mesmo, ele lançou um desafio super legal de ler as letras embaralhadas.
Mas eu vou seguir esse canal agora. Como que eu faço pra achar ele no YouTube?
Ah, é só pesquisar Canal do Júlio com acento.
Ai, maravilha. Valeu.
Hora do desafio.
Gente, esse é o nosso quadro Hora do Desafio. Vamos tocar alguma abertura de desenho ou a voz de algum personagem e desafiar vocês a descobrirem o que é.
Mas calma lá, pode ser qualquer desenho e qualquer personagem?
Isso mesmo, essa é a graça de fazer um desafio.
Ah, mas assim fica muito difícil, tem que dar uma dica.
Ai, tá bom, mas só uma.
Tá, se for assim tudo bem, pode começar.
Certo, vou começar então. Todos preparados? Essa é a abertura de um desenho da Cartoon, e o personagem principal desse desenho é um gato muito animado e que tem uma cor que não é igual à dos outros gatos.
Eu acho que eu sei quem é.
Calma, não fala ainda. Nossos ouvintes ainda têm alguns segundinhos.
Tá, agora eu posso falar, né? É o Incrível Mundo de Gumball.
Isso, acertou!
Cine Kids.
Tá, mas agora é a minha vez de dar uma dica pra vocês. Já ouviram falar do filme Persépolis?
O quê? Tem a ver com a Pérsia?
Persépolis, Raida. É a história de uma menina de 10 anos chamada Margie, que mora no Irã.
Mas não foi nesse país que aconteceu uma revolução em 1979, por aí?
Foi! E ela mostra isso na animação. Ela conta como foi a queda do chá do país dela e como...
Queda de quem?
Do chá. Ele representava a autoridade máxima do Irã. Como se fosse uma espécie de rei, entendeu? Então, no lugar desse chá, entrou um ayatolá, que representa o mais alto cargo da religião muçulmana no país.
Mas o que mudou no Irã depois disso?
Mas mudou muita coisa. O governo alterou as regras de comportamento e de convivência entre as pessoas. Além disso, fez com que toda a população seguisse o islamismo. Ele queria mudar as roupas que os iranianos usavam, as ideias que costumavam seguir e até mesmo as músicas que eles ouviam. Ou seja, as mudanças trazidas pela revolução afetaram diretamente a vida de todo mundo.
Minha nossa! E a Margie?
Então, nem ela nem a família dela aceitaram essas alterações. Por isso, o filme também conta como ela se tornou uma revolucionária para tentar lutar contra o novo governo. Queriam que ela abandonasse seus sonhos, mudasse o modo como se vestia e muito do que acreditava. Queriam tirar dela também o direito de questionar as novas regras, e isso era o que mais incomodava.
Desde que nosso governo foi instaurado, nós não temos mais prisioneiros políticos.
Senhora.
Nós pagamos caro pela nossa liberdade, mas enfim nós a conquistamos.
Senhora.
E agora, o que foi de novo?
Meu tio foi preso sob o regime do chá. Por outro lado, foi o novo regime que ordenou sua execução. A senhora diz que não temos mais presos políticos enquanto detidos sob o regime do chá. Eu não aguento ouvir tudo isso. Como ousam mentir assim?
Pronto. Enquanto você falava, eu já coloquei o filme pra carregar no YouTube. É fácil de achar, é só escrever Persépolis e já aparece, tem versão dublada e em francês. Vou assistir assim que terminar o programa. Esse filme também está na Netflix, sabia?
Ele está disponível em várias plataformas de filmes, afinal é um clássico, né? Antes de virar filme, ele era uma história em quadrinhos, que foi escrita entre 2001 e 2004.
De onde será que veio a inspiração para fazer uma história em quadrinhos com esse tema?
Da vida da própria autora, acredita? Ela se chama Marjane Satrapi e viveu no Irã o período da Revolução Iraniana. Ela dirigiu o filme com a ajuda do francês Vincent Parrano e a obra ganhou o prêmio do júri do Festival de Cinema de Cannes em 2007 e o Oscar de Animação em 2008.
Vamos assistir logo, por favor!
Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Pode Brincar, o podcast de informação para crianças e quem mais se interessar.
Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.
Eu sou a Michele Custódio.
E eu sou a Raida Bávia.
Tchau!
Tchau!
Roteiro: Michele Custódio, Raida Bávia e Sueli Maciel. Mesa de som, Jair Cândido de Oliveira. Edição, Michele Custódio, Raida Bávia e Raul Galego.